O parecer do senador Paulo Paim é favorável nos termos da emenda número 31, substitutivo, que oferece. É, pela ordem, eu concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, seguida ao senador Wellington Dias.
Presidente, somente para fazer o registro da presença em plenário de uma delegação de empresários do comércio amapaense, senhor Ladislau Monte, que representa aqui a Federação do Comércio do Amapá, senhor Alfeu Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio à Média e Pequena Empresa, SEBRAE Amapá, senhor Ricardo, presidente da Associação Comercial e Industrial do Amapá, presidente do Clube Diretores Logistas e outros empresários que estão aqui no Senado Federal, estiveram na Câmara, na defesa da nossa área de livre comércio de Macapá e Santana. Existe tramitando no Senado uma proposta de emenda constitucional do senador José Sarney. Existe, esses empresários tiveram ainda há pouco também com o senador Romero Jucá, que é relator dessa emenda, e o governador do estado também tem marcado uma audiência com o ministro do desenvolvimento, senhor Fernando Pimentel, para ser modificado o ato normativo que atualmente estende a área de livre comércio do Amapá somente até o próximo 31 de dezembro. E a reivindicação nossa, minha, do senador Capiberibe, do senador José Sarney, da bancada do Amapá aqui, que seja estendida a prorrogação da área de livre comércio de Macapá e Santana para o mesmo período previsto constitucionalmente para a vigência da Zona Franca de Manaus, que é até 2023. A delegação de empresários vem aqui em busca disso, em defesa da área de livre comércio, patrimônio do povo amapaense. Nos termos regimentais, peço de Vossa Excelência o deferimento para o registro.
Senhor presidente.
Senador presidente. Wellington Dias, senadora Ana Amélia em seguida.
Senhor presidente, eu quero aqui primeiro...
Senador Mário Couto.
Parabenizar Vossa Excelência mais uma vez... pela postura de estar colocando essa casa em condições de votar temas que vinham aqui mergulhando ao longo dos anos, nessa casa. Aliás, destacar aqui hoje, inclusive, pelo senador Valadares, da votação aqui do decreto que restabelece o mandato do nosso querido Carlos Prestes. Lembrando, inclusive, que esses dias, senador Valadares, estive na cidade de Monsenhor Gil, no Piauí, e um cidadão aí de próximo de 100 anos me dizendo: olha, eu vi aqui o Carlos Prestes amarrar um cavalo aqui na árvore dessa praça. Então eu queria dizer sobre isso. Mas tratar de um tema como esse do Estatuto da Juventude é um tema que merece realmente, primeiro, coragem, determinação, e aqui eu trago a posição também do governo, da presidenta Dilma, da sua equipe, que... inclusive com posições no sentido de encontrar as condições desse entendimento. Destaco aqui o trabalho da Secretária Nacional da Juventude, a Severina, que vem sustentando esse entendimento expresso aqui no relatório do senador Paulo Paim, de vários membros de vários ministérios, da educação, da saúde, da área da assistência social, da Casa Civil, de relações institucionais, dos presidentes de comissões, de diversas comissões também, que contribuíram, como o relator acaba aqui de anunciar. E aqui a defesa que faço é no sentido da aprovação de substitutivo 31, apresentado aqui pelo senador Paulo Paim. Em razão dos entendimentos que fizemos aqui com todas as lideranças, há aqui um entendimento para que possamos aprovar o relatório do senador Paulo Paim e que se possa ver aí os destaques de outros que foram apresentados. Eu quero aqui também agradecer toda a contribuição, senhor presidente, da juventude do PMDB, da gloriosa juventude do meu querido Partido dos Trabalhadores, dos movimentos do Conselho Nacional da Juventude, aqui, que juntamente com a presença dos artistas, de várias entidades, dizer que nem tudo é consenso em relação a isso. Esses que eu falei sustentam o relatório do senador Paulo Paim, aqui apresentado como a alternativa que avança. Mas, enfim, assegurar ao Brasil as condições de uma consolidação de um conjunto de leis sobre uma geração que é responsável pelo presente, é parte desse presente, contribuindo com a aprovação do Estatuto da Juventude. E eu acho que esse ano, eu posso até afirmar, é o ano da juventude do Brasil. não é? Dentre outras coisas, pelo Congresso, nós vamos receber aqui o Padre Francisco, não é, em visita ao Brasil para participar do Congresso da Juventude, mas também a um conjunto de outras ações em todo o Brasil nessa direção. Então, parabenizando a juventude do meu estado, a juventude de todos os estados brasileiros, quero aqui defender, não é, com muita força, que possamos aqui, conforme acertamos com as lideranças, aprovar o relatório do senador Paulo Paim, o substitutivo número 31 aqui apresentado. Muito obrigado.
Senhor presidente Renan Calheiros, pela ordem, senador. Eu sou autora de uma emenda, queria saber se Vossa Excelência vai colocar em votação primeiro o relatório do senador Paulo Paim e depois falar a leitura das emendas para apreciação em turno suplementar. Eu queria, então, se Vossa Excelência fará a leitura ou se será votado primeiro o relatório do senador Paulo Paim, a quem eu elogio. Eu queria registrar também a presença da nossa querida deputada Manuela Dávila, que na Câmara foi a responsável por esse importante Estatuto da Juventude, e elogiar o trabalho do senador Randolfe Rodrigues e Paulo Paim nessa matéria tão relevante que há tanto tempo se aguarda. Queria, então, solicitar essas informações de Vossa Excelência.
Nós agradecemos a intervenção da senadora Ana Amélia. A emenda que Vossa Excelência se refere, ela é uma emenda ao turno único, ela será lida no turno único. Nós vamos apenas pedir. Ela é do turno suplementar e será lida no turno suplementar. Nós vamos apenas pedir um rápido parecer do senador Randolfe Rodrigues e do senador Paulo Paim, que é o procedimento regimental, e também para uma outra emenda. Senador Eduardo Braga.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou o Estatuto da Juventude.
Vossa Excelência, depois.
Senador, senhor presidente, primeiro dizer que creio que iremos fazer a votação, em primeiro lugar, do substitutivo, para depois podermos, então, fazer a votação das emendas ao substitutivo, para que nós possamos esclarecer ao plenário. Creio que nós haveremos, ao término dessa discussão, fazer a votação do substitutivo apresentado pelo senador Paim. Quero aqui aproveitar para cumprimentar o senador Paim e o senador Randolfe Rodrigues pelos pareceres apresentados. Creio que hoje damos um importante passo com a aprovação, senhor presidente, do Estatuto da Juventude, como já foi aqui registrado pelos demais líderes desta casa. Creio que este é um avanço importante num ano em que o Brasil dedica à juventude grandes esforços. Quero aqui mais uma vez reafirmar que é importante o encontro da juventude que acontecerá no Rio de Janeiro, inclusive com a presença do Papa Francisco, mas creio que estamos fazendo grandes avanços. O substitutivo traz, obviamente, um grande esforço de entendimento, de acordo, para que nós possamos aprovar um texto que seja possível. Talvez não é aqueles que muitos desejariam, mas é o texto possível de ser aprovado, obviamente, destacadas as emendas que haveremos de discutir no momento apropriado. Portanto, quero aqui, em nome do governo, louvar o esforço de todos os senadores e senadoras que participaram desse esforço, louvar mais uma vez o esforço tanto do senador Paim quanto do senador Randolfe, destacar a participação do Ministério da Cultura, do governo federal na construção deste acordo e, portanto, dizer que estamos todos acreditando que este é um passo importante para a preparação de melhores políticas públicas para a juventude, garantindo a construção de um futuro melhor, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Senador Mário Couto.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou o Estatuto da Juventude.
Senhor presidente, Vossa Excelência pode notar que o plenário está esvaziando. Eu quero ter o prazer de votar esta matéria. Por isso, se for até meia-noite, eu ficarei aqui. A oposição quer votar sim neste projeto. Se Vossa Excelência pudesse nominar os nomes dos senadores que votaram a favor da juventude deste país, seria bom. Eu gostaria de ter uma prova na minha mão para mostrar aos jovens nas minhas caminhadas que eu, líder da oposição neste Senado, caminhei com eles. Respeitei a juventude do meu país. Achei merecido todas as articulações e todas as condições deste projeto em favor da juventude. Por isso, presidente, não deixe mais os senadores saírem. Eu até acho que todos os senadores deviam estar aqui em respeito à juventude desta nação. Que os senadores não saem.
Os senhores e as senhoras são muito bem recebidos, no entanto, o regimento não permite manifestação.
Mas todos foram aplaudidos, Vossa Excelência não quer deixar que eu seja.
Infelizmente é o regimento da casa.
Eu sei, presidente, eu estou apenas relaxando um pouquinho com Vossa Excelência. Então, presidente, eu não estou pedindo votação nominal, senão vai atrapalhar a votação, mas vamos votar. Vamos votar todos os senadores que estejam em seus gabinetes, poderiam voltar aqui ao plenário para que fosse votado tão respeitosamente o que é merecido à juventude brasileira.
Completada senhor, a instrução da matéria.
Senhor presidente, senador Inácio Arruda, para registrar, senhor presidente, entre as dezenas de jovens que estão aqui presentes, o presidente da União Nacional dos Estudantes, a presidenta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e artistas desde o teatro à televisão. Nós temos aqui todos os setores da produção artística brasileira, mas quero destacar também a presença da minha líder na Câmara, que aqui está, ela nos ajudou não só relatando na Câmara, Manuela, como também ajudando a relatoria no Senado, e da nossa presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, também nos ajudou na Câmara e acompanha o procedimento aqui no Senado da República, nós que temos essa ligação tão forte com a juventude desde Luiz Carlos Prestes até hoje.
Senhor presidente.
Senadora Vanessa Graziottin, senador Rodrigo Hollenberg e senadora Ana Amélia.
Senhor presidente, apenas para um esclarecimento de Vossa Excelência, eu estou entendendo, não sei se estou entendendo corretamente, mas que nós deveremos votar o substitutivo apresentado pelo senador Paulo Paim. E eu pergunto de Vossa Excelência, o substitutivo que ele apresentou no âmbito da Comissão de Direitos Humanos é exatamente o mesmo apresentado na Comissão de Assuntos Sociais? É o mesmo conteúdo?
Não,
Senador Paulo Paim relatou a matéria.
O parecer tem aspectos diferentes e foram ressaltados aqui logo após a leitura do relator e já está distribuído em plenário.
Então o parecer que nós vamos votar não é o que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, e sim o que foi apresentado no âmbito, apresentado agora, pela Comissão de Direitos Humanos.
Nós temos um requerimento de preferência para o parecer de plenário.
Senhor presidente.
Será lido em seguida.
Perfeito.
Senador, senhor presidente, se eu pudesse esclarecer,
Rodrigo,
senhor
Hollenberg.
Só para esclarecer.
Senador Paulo Paim.
Não, o que vai ser votado é o que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Eu fiz uma pequena alteração a pedido do MEC, especificamente na questão que abrange ali o trabalhador rural. Somente isso. Senão é na íntegra o que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.
É exatamente esse requerimento a que me referi há pouco, de preferência. Senador Rodrigo Hollenberg.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar também as deputadas e deputados que nos honram com as suas presenças aqui no plenário. E quero parabenizar os relatores dessa matéria aqui no Senado, o senador Randolfo Rodrigues e senador Paulo Paim, pelo relatório. Cumprimentar a relatora dessa matéria na Câmara dos Deputados, deputada Manuela Dávila, e dizer, senhor presidente, da importância do Senado aprovar hoje o Estatuto da Juventude. O PSB, o nosso partido, é um partido que tem ampla tradição em políticas da juventude, diria até que foi um partido que inovou. E hoje nós temos no plenário deste Senado a comprovação, o resultado disso. O governador Capiberibe, quando foi governador do estado, criou uma Secretaria da Juventude e naquela ocasião convidou um jovem de 20 anos para ser o secretário da Juventude daquele estado. Esse jovem senador, esse jovem hoje é o senador Randolfo Rodrigues, que mostra que na sua origem ele tem uma parte importante e sempre teve o carinho do PSB. Eu, nesse momento, também quero registrar aqui a presença de vários membros da Juventude Socialista Brasileira. Bruno da Mata, secretário nacional de Juventude. Sérgio Cardoso, presidente nacional da JSB. Rafael Seba, secretário de Juventude do PSB-DF. André Dutra, presidente da JSB do PSB-DF. João Vidal, conselheiro nacional de Juventude. Davi Santos, diretor da Juventude de Plácido de Castro, no Acre. Jorge Maiocon, coordenador de Juventude em Petrópolis. Plínio Dumont, coordenador de Juventude do Piauí. Gustavo Badaró, gerente de Juventude do Espírito Santo. Ismênio Bezerra, coordenador de Juventude do Ceará. E Alex Nazaré, secretário de Juventude do Amapá. E Tiago Higino, assessor de Juventude do Acre, além de Gabriel Vilarim e Fabrício Lopes. O PSB hoje está à frente de 8 órgãos estaduais que dirige e coordena políticas de juventude e dezenas de órgãos municipais de juventude em todo o país que nos assistem pela televisão. Quero fazer um apelo ao relator, senador Paulo Paim. Estamos apresentando uma emenda ao turno suplementar, criando o Fundo Nacional de Juventude, um fundo para garantir os recursos necessários para a implementação efetiva do Sistema Nacional de Políticas da Juventude. Entendo que nós só vamos garantir efetividade ao Estatuto da Juventude se tivermos condições de garantir os recursos necessários para isso. Daí a proposta de criação do Fundo Nacional da Juventude, para o qual peço o apoio do nobre relator, senador Paulo Paim. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu queria destacar na nossa casa hoje as honrosas presenças da Severine Macedo, que é secretária nacional de Juventude. Sem a manifestação. Do Jefferson Lima, da Juventude do PT, do Bruno Júlio, da Juventude do PMDB, do Alessandro Belchior, da BGLT, do André, da União da Juventude, o JS, do Daniel, que é presidente da União Nacional dos Estudantes, da Manuela Braga, da UBS, da Rebeca Ribas, do Instituto Aliança, do Francésio, do Centro de Promoção e Saúde, do Pedro Campos, da Juventude do PL, da Érica Galindo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, do Alfredo Santos, da CUT, do Igor Bonan, da Aliança Bíblica, do Daniel, da Rede Ecumênica da Juventude, da Adriele Saldanha, do Conselho de Juventude do Rio de Janeiro, do Davi Barros, do Instituto do Jovem Cristão, do Rodrigo Lucas, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas do Estado de São Paulo, da Ângela Guimarães, do Conselho Nacional da Juventude, do Matheus Vasconcelos, da Juventude do PSD. Quero registrar também com muita satisfação entre nós a presença da deputada estadual Clarissa Garotinho, do Estado do Rio de Janeiro, uma sempre honrosa presença da deputada aqui nas nossas casas do Congresso Nacional. Quero também destacar mais uma vez a presença de representantes de entidades de promoção cultural, da atriz Beatriz Segal, do Odilon Wagner, do Eduardo Barata. Quero destacar a presença entre nós da deputada Jandira Fegali, uma honra muito grande tê-la aqui hoje. Destacar também a presença da deputada Manuela Dávila, que foi a relatora do Estatuto da Juventude na Câmara dos Deputados. Do deputado estadual Lula Moraes, do estado do Ceará. Eu quero destacar também a presença do prefeito Flaubert Torres, da cidade de Viçosa, do prefeito Celso Luiz, da cidade de Canapi, de Alagoas, ambos de Alagoas. E coloco em discussão a matéria em turno único. E há sobre a mesa duas emendas que serão lidas pelo senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, emenda número 32, que acrescenta o seguinte, parágrafo 12 ao artigo 22 do projeto de lei da Câmara número 98 de 2011. O requerimento, a emenda é de autoria da senadora Ana Rita. E a emenda número 3, que é de minha autoria, que altera o artigo 23 de substitutivo do plenário ao PLC 98 de 2011, que passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Senador Inácio Arruda.
Eu concedo a palavra primeiro ao senador Randolfo Rodrigues para que possa, como relator, dar o parecer sobre as duas emendas. Em seguida, ouviremos também o senador Paulo Paim. Em seguida, ouviremos o senador Giangelo, líder do PTB no Senado Federal.
Presidente, só esclarecendo, as duas emendas apresentadas são supressão dos artigos.
Isso aqui para mim é ruim, fazer um debate de quinta de noite.
Só esclarecendo as duas emendas, senhor
presidente. A secretária-geral da mesa está levando as emendas para a vossa lei.
Senhor presidente.
Perfeito.
Senhor presidente, não para esclarecer o relator, porque trata-se de um senador bastante esclarecido, mas apenas para informar que a emenda de minha autoria tem o objetivo de proteger direitos dos estudantes que foram adquiridos a partir de leis municipais de serviços que são de controle municipal. Foram conquistas de lutas muito importantes. No meu estado, eu fui autor da lei municipal que dá direito aos estudantes, tanto a questão da cultura, do esporte, como do transporte coletivo, e também lei estadual. São ambas de minha autoria e é evidente que eu não poderia deixar de defender que elas fossem protegidas, remetendo à regulamentação desse direito também à lei municipal.
Presidente, o parecer
senador Randolfo Rodrigues.
Obrigado, presidente. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Educação é pela aprovação da emenda 32 de autoria da senadora Ana Rita e pela aprovação da emenda 33 do senador Inácio Arruda.
Senador Paulo Paim.
Senhor presidente, eu participei desse diálogo de forma muito ampla, envolvendo inclusive a juventude de praticamente todos os partidos. E me entregaram um documento com 80 assinaturas, defendendo esse relatório que eu li na tribuna. Mediante o fato, senhor presidente, a minha posição como relator será ficar com o relatório, entendendo a posição dos líderes que dialogaram comigo, e farão a votação de 3 destaques. Eu mantenho na íntegra o relatório que eu li na tribuna.
Ressalvado os destaques, evidentemente.
Em discussão a matéria.
O artigo 32.
Nós temos sobre a mesa 5 senadores inscritos para discutir a matéria. Em primeiro lugar, está inscrito o senador Antônio Carlos Valadares, o senador Rodrigo Hollenberg, o senador Aloísio Nunes Ferreira, a senadora Ana Rita e a senadora Lúcia.
Senhor presidente, eu faço uma sugestão para que nós pudéssemos discutir a matéria em turno suplementar, se os senadores aceitarem.
O senador Pedro Simon, o senador Inácio Arruda está pedindo para casa fazer valer aquele critério que nós utilizamos na semana anterior, de postergarmos um pouquinho a discussão para o turno suplementar. Assim nós avançaremos no processo de votação. se essa for a concordância da casa, nós seguiremos.
Presidente, como primeiro orador, concordo com o procedimento de Vossa Excelência.
O senador Antônio Carlos Valadares, em nome de todos os senadores inscritos para discutir a matéria, concordo. Sobre a mesa, requerimento de preferência que será lido pelo senador Walter Pinheiro. Os destaques, antes da leitura do senador Walter, os destaques também ficarão todos para o turno suplementar. Assim nós avançaremos na ordem do dia.
Requerimento. Requer preferência para o substitutivo de plenário a fim de ser apreciado antes das demais emendas e do projeto. Nos termos do artigo 311 do Regimento Interno, requeiro preferência para a emenda número 31, que é a emenda de plenário substitutivo ao projeto de lei da Câmara número 98 de 2011, a fim de ser apreciada antes das demais emendas e do projeto. Sala das sessões... 16 de abril, aqui, senador Paulo Paim, não é isso? É isso
mesmo. Votação do requerimento. Requerimento de preferência. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos agora, como consequência da aprovação do requerimento, à votação da emenda número 31 de plenário, substitutivo. Sem prejuízo dos destaques em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Paim, eu sou seu fã, não é a tua não, Paim.
Aprovado. Aprovado o substitutivo. Passa-se ao turno suplementar. Passa-se ao turno suplementar. Estando a matéria em regime de urgência, passa-se a imediata apreciação em turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Nesse momento exato, eu peço para fazer a leitura da emenda da senadora Ana Amélia. E outras emendas assinadas, senador João Costa.
Acrescente-se ao artigo 23 do substitutivo da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei da Câmara número 98, de 2011, o seguinte parágrafo 11. Parágrafo 11. A concessão do benefício da meia entrada de que trata o capto fica limitada a 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento. Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás.
Senhor presidente, eu queria...
E a outra emenda, que dá a nova redação, artigo 40 do PLC. É uma redação muito longa, mas como essa emenda já foi distribuída a todos os senhores senadores, pergunto a Vossa Excelência, senhor presidente, se eu fico dispensado da leitura total da emenda. A emenda é da autoria do senador Rodrigo Hollenberg, nosso companheiro líder do PSB.
Eu concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues para proferir parecer sobre as emendas. Em turno suplementar, senador Randolfo, para proferir parecer sobre as emendas. Em seguida, ouviremos também o senador Paulo Paim e o senador João Costa.
Presidente,
senadora Ana Amélia,
eu gostaria de encarecer aos dois relatores da relevância desta votação em torno e da minha emenda que consagra. Queria também agradecer à ministra Marta Suplicy da Cultura, porque ela, como ministra da Cultura, entende os problemas do setor. E em homenagem aos trabalhadores, muitos deles jovens, jovens como estes jovens que estão aqui defendendo legitimamente a aprovação deste estatuto, que foi longamente discutido na Câmara e agora no Senado da mesma forma. E eu queria, em homenagem a uma jovem trabalhadora Fernanda Montenegro, pedir aos dois relatores, e ela fala pelos trabalhadores de teatro no Brasil, que argumenta ela, tem a sua sobrevivência posta em perigo, não ela, ela simboliza uma categoria. Diante do problema da meia entrada das bilheterias. Ela diz que isto representa 80, 90% de decréscimo na receita. Praticamente toda a produtividade do país é subsidiada. A cultura também. Mas o estudante, a terceira idade, ao fazerem a feira, não tem obrigatoriamente o preço do quilo do açúcar ou do feijão barateado em 50% do valor no supermercado. É o argumento da Fernanda Montenegro e que penso deve ser levado em conta. Não estamos pedindo, disse ela, o fim desse privilégio, quer para os estudantes ou para o cidadão da terceira idade. Estamos, senhoras e senhores senadores, e sobretudo aos relatores, solicitando que se confirme a cota de 40% das plateias, já que existe um acordo selado há 5 anos entre a Comissão de Educação e Cultura do Senado, as entidades estudantis e os produtores culturais. Essa nossa solicitação é definitivamente fundamental para a economia da nossa área, que, repito, sobrevive da receita do nosso trabalho. A grande atriz Cacilda Becker, escreveu Fernanda Montenegro, já dizia que, abre aspas, não me peçam de graça a única coisa que eu tenho para vender, que é o meu ofício. E também queria chamar a atenção dos dois relatores. Marcelo Rodolfo fez a seguinte mensagem sobre este tema e tem a ver com a emenda. É com muita preocupação que nós todos, trabalhadores envolvidos na área da cultura, vemos a questão da meia entrada para o acesso a espetáculos, especialmente os teatrais, que demandam gastos importantes e que cada vez mais têm dificuldade na captação de patrocínio, restando à bilheteria ser a fonte de recursos necessários à remuneração de todos os trabalhadores envolvidos nessa atividade. Entendemos a importância da concessão de descontos aos estudantes, mas não é possível ultrapassar a cota dos 40%, o que comprometeria seriamente essa atividade. Então, eu chamo a atenção para esses dois aspectos, porque penso que os próprios estudantes, que têm a noção exata da justiça, sabem que não há almoço de graça. E que esse compartilhamento de deixar 40% da plateia reservada à meia entrada é uma negociação que foi feita há 5 anos, eu não estava ainda no Senado. Então eu penso que esta argumentação deve ser considerada pelos nossos dois relatores, que têm a convicção, serão sensíveis àqueles jovens trabalhadores que são como esses jovens também, merecedores da nossa atenção nesse processo. Muito obrigada, senhor presidente, e agradeço a atenção dos dois relatores.
Senador João Costa, antes de ouvirmos os dois relatores.
Senhor presidente, apenas para registrar a presença entre nós do secretário da Juventude do Estado do Tocantins, Olindo Neto, e de Michele Bressan, secretária-geral da UNE e representando a juventude do PPL. Muito obrigado.